Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 16 de março. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com céu encoberto, a ameaçar chuva, muito cinzento. Lá fora, 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Inglaterra vai aumentar o arsenal de armas nucleares em 40% devido ao que diz ser crescente instabilidade mundial. Secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos estão no Japão para discutir a segurança na Ásia. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Juízes angolanos criticam proposta de mudanças da Constituição, descrevendo-a como vergonhoso recuo do Estado Democrático. Angolanos fogem em crescente número da seca e fome para a Namíbia, criando preocupação neste país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Grã-Bretanha vai aumentar em 40% o seu número de armas nucleares para garantir a sua segurança, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson, que citou um ambiente global de maior risco e novas ameaças tecnológicas. O país tinha vindo a reduzir as suas armas nucleares e em 2010 o governo tinha imposto um limite de 180 ogivas nucleares. Boris Johnson eliminou esse limite e autorizou o seu aumento para 260. Num relatório sobre a situação de segurança, o governo britânico diz fazer face a riscos de estados com armas nucleares, estados nucleares emergentes e terrorismo patrocinado por estados, pelo que uma dissuasão nuclear é necessária para garantir a sua segurança e dos seus aliados. Os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, mantiveram hoje conversações de alto nível no Japão para reafirmar as parcerias transpacífico para fazer face à China e à Coreia do Norte. Antes de uma reunião com os seus homólogos, o secretário de Estado americano disse que Washington e Tóquio acreditam na democracia, direitos humanos e primado da lei, mas que esses valores estão agora ameaçados na região, quer seja pelo Myanmar ou a China. O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, disse que as duas partes opõem-se a tentativas da China de mudar o estatuto nos mares do sul e leste da China, onde, segundo disse, a China tem estado a aumentar agressivamente a sua presença militar. Amanhã, Blinken e Austin deslocam-se à Coreia do Sul. A Agência de Medicamentos da Europa anunciou que vai anunciar na quinta-feira o resultado da sua investigação à vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, cujo uso foi suspenso por vários países depois de incidentes em que pessoas que receberam essa vacina desenvolveram alegadamente coágulos sanguíneos. O diretor da agência, Emery Cook, disse, entretanto, não haver indícios que os incidentes, que descreveu de muitos raros, tenham sido causados pela vacina, mas que peritos estão a avaliar essa possibilidade. Na Grã-Bretanha, a agência que regulamenta os produtos farmacêuticos disse não haver indício que a vacina seja responsável pelo aparecimento de coágulos de sangue. A África do Sul anunciou, entretanto, ter aprovado o uso de emergência da vacina da Pfizer-BioNTech. O país tinha iniciado o mês passado a vacinação de 500 mil trabalhadores de saúde com a vacina da Johnson & Johnson, mas até agora só foram administradas 150 mil doses. O governo diz ter adquirido 20 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. Entanto, cientistas estão a investigar uma nova estirpe da coronavírus detectada na zona da Bretanha, no ocidente da França, que pode ser mais difícil de detectar, disseram as autoridades sanitárias nessa região. 8 casos da nova estirpe foram detectados num hospital da Bretanha. As primeiras análises indicam que a nova estirpe não é mais contagiosa ou mais mortal, mas pode ser mais difícil de detectar. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, convidou as Nações Unidas e Washington para mediarem na disputa do Egito com a Etiópia e o Sudão sobre a grande barragem do rio Nilo. Os três países estão envolvidos há quase uma década em negociações inconclusivas sobre o enchimento e operações da grande barragem do Renascimento Etíope no Nilo, que foi inaugurada em 2011. O Sudão pediu no mês passado a mediação de um quarteto formado pela ONU, Estados Unidos, União Africana e União Europeia, proposta bem recebida pelo Cairo, mas rejeitada por Addis Abeba. O Egito vê a represa como uma ameaça ao seu abastecimento da água, enquanto o Sudão teme que as suas próprias barragens sejam comprometidas se a Etiópia continuar a encher a sua barragem antes que um acordo seja alcançado. Addis Abeba anunciou em julho passado que vai continuar com o enchimento da barragem independentemente de haver um acordo ou não. Um cidadão gambiano foi preso na Alemanha sob suspeita de fazer parte de uma unidade do exército que levou a cabo assassinatos em nome do então presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, disseram promotores da justiça na terça-feira. O suspeito é acusado de crimes contra a humanidade, homicídio e tentativa de homicídio quando trabalhava com uma unidade que foi usada pelo então presidente da Gâmbia para levar a cabo ordens de assassinato ilegal com o objetivo de intimidar a população gambiana e reprimir a oposição. Jammeh governou a Gâmbia durante 22 anos, antes dele fugir em 2017, depois de perder eleições para Adama Barrow.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As propostas de revisão constitucional do governo estão a encontrar oposição. A Associação dos Juízes de Angola, a AJA, classifica de um vergonhoso recuo do Estado Democrático e de Direito e da Constituição a alteração no sistema jurisdicional prevista na proposta de revisão constitucional da Lei Magna do país. Num comunicado enviado à imprensa, assinada pelo seu presidente Adalberto Gonçalves, aquela associação centra o seu posicionamento em questões de poder judicial, particularmente no capítulo 4 sobre o poder judicial. Álvaro Lugero de Andrade.
A iniciativa do Presidente da República propõe mudar o artigo 176 sobre o sistema jurisdicional para alterar a ordem de precedências entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, passando este a ter precedência hierárquica e protocolar face aos demais tribunais superiores. Esta fragmentação e fragilização, com certeza, diz a Associação dos Juízes Angolanos, enfraquecerá ainda mais os tribunais no exercício da sua função jurisdicional. A associação considera que essas alterações e seus fundamentos são bastante perniciosos porque atentam contra os princípios e normas constitucionais elementares e estruturantes do Poder Judicial. Ao mesmo tempo, continua a nota da Associação dos Juízes Angolanos, esses fundamentos estão desalinhados com o teor de normas vigentes que, em princípio, não serão alteradas e prestam-se, assim, à confusão de conceitos. Ante este quadro, a Associação conclui ver com preocupação esta revisão e cria, por seu lado, um grupo de trabalho integrado por juízes para compilar e trabalhar nas contribuições à proposta que deverão ser apresentadas ao Parlamento Angolano, ao Presidente da República e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Obrigado, Álvaro. Em Luanda, entretanto, o Manuel José foi buscar reações às propostas das mudanças constitucionais. Ele foi buscar essas reações junto dos principais partidos políticos do país. Manuel.
Raul Danda, deputado e primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, diz que é uma mera operação cosmética do presidente da República, que não vai mudar nada na vida do angolano.
Criar clarificações, mas é mais de maquilhagem para poder embelezar aqui e ali. Mas no fundo, quer-se ter uma tutela de mérito relativamente às autarquias, o que é mau, porque fere a autonomia local, aumentar o número de conselheiros do presidente da República, que não diz absolutamente nada.
O primeiro-ministro do governo Sombra entende que alguma ousadia devia caracterizar o presidente e tocar em questões cruciais.
Eu julgo que era agora. Encontrava-se um estatuto específico para a cabinda. Não se quer fazer. Era uma altura, por exemplo, para se pensar como é que se podia fazer para se encontrar uma solução para a Lunda, que está permanentemente a sangrar por causa das suas reivindicações e etc. O presidente da República está em nome da democracia. A redução, a diminuição dos seus poderes para ver se ele não manda como manda manda na República, no Executivo, no Parlamento, da nomeação dos juízes, etc, etc. Isso tudo mostra que nós estamos perante uma situação em que há dependência.
A Casa CE, por meio do seu líder de bancada, Alexandre Sebastião André, diz que há alguns pontos que interessam a serem alterados, mas o momento não é o mais oportuno.
Embora entendemos que o momento não é propício para a revisão da Constituição, o que nos interessa é a atribuição de mais competências à Assembleia Nacional, à fiscalização dos atos do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Andamos, portanto, com uma limitação muito significativa e, por falta de fiscalização, que várias obras estão paradas, a própria administração não vai autofiscalizar.
O Partido no Poder entende que a proposta do Presidente da República deita por terra o argumento de não fiscalização do Parlamento angolano. Albino Carlos, o porta-voz do MPLA, entende que outros vários pontos só beneficiam o país e os angolanos.
Doravante, cairão por terra aquelas reivindicações que diziam que a Assembleia Nacional não tem fiscalizado a ação do governo. O direito ao voto a todos os cidadãos angolanos residentes nas mais diversas diásporas do nosso país, a afinação dos mecanismos para a institucionalização efetiva das autarquias e do poder local, com sinais animadores de alargar o leque dos integrantes do Conselho Nacional.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os ativistas angolanos que realizaram em setembro do ano passado três grandes manifestações voltam a convocar para este sábado, dia 20, protestos de rua. Isto com vista a exigirem a admissão do funcionário da presidência de Eltrudes Costa e também de Manuel Pereira da Silva Manico, da Comissão Nacional Eleitoral, e exigir políticas públicas concretas para se reduzir o elevado custo de vida dos angolanos.
Benedito Jeremias, dito Dali, um dos organizadores dos protestos em Luanda e ativista detido no processo 15+2.
As nossas exigências são as mesmas, que é exigir a institucionalização das autarquias locais para este ano, exigir a autodemissão, a destituição do presidente da CNE, o senhor Mani, exigir que haja revisão pontual da legislação eleitoral. Entendemos nós que a atual legislação eleitoral é uma armadilha que favorece simplesmente o sistema, ou seja, o Partido de Estado. Não há representatividade ao nível da CNE. Não há condições que favoreçam um processo democrático limpo, ou seja, um processo eleitoral limpo, democrático, livre e transparente. É o nosso entender que, mais do que propor a revisão pontual da Constituição, o mais importante é a revisão da legislação eleitoral, porque é onde está o maior problema, é na legislação eleitoral.
Questionado se a referida manifestação contará com militantes dos partidos políticos, dito Dali aproveitou a ocasião para convidar militantes do MPLA para a referida manifestação.
E nós, enquanto sociedade civil, estamos a pedir que todos façam parte. Até os militantes do MPLA, do PRS, da UNITA, FENELA, Bloco Democrático, para já todos estão convidados a participar nessa manifestação, mas que apareçam, né, na qualidade de cidadão e não como militantes. Não, nós não estamos a chamar militantes de partidos, nós estamos a chamar cidadãos. Então, cidadãos pressupõem aqueles também que estão filiados nos partidos políticos, nos sindicatos, igreja, associações. Enfim, todos eles são cidadãos e ao participarem das manifestações que apareçam na condição de cidadãos. Está claro, nós nunca deixamos de esconder isso, que os nossos convites são extensivos a todos os cidadãos, incluindo os partidos políticos.
Koki Mukuta, Luanda.
Embaixadora angolana na Namíbia, Juvelina Imperial, vai deslocar-se às zonas de Oxikango e Omaenene, no norte da Namíbia, onde há crescente preocupação com a chegada em número cada vez maior de angolanos a fugirem à seca e à fome no sul do país. As autoridades locais avisaram os namibianos para denunciarem a presença dos angolanos, mas não os atacarem. Mayra de La Saleta.
O Jornal de Namíbia disse que cerca de 100 angolanos foram deportados da Namíbia na semana passada, acrescentando que angolanos estão a entrar ilegalmente no país à procura de alimentos, água, assistência médica e emprego. Um porta-voz da polícia na zona de Olanguena disse que o que chamou de um grande número de angolanos ilegais estão na região à procura de oportunidades de trabalho. Angolanos acampados na zona de irrigação de Etunda e Oxifo, disse o jornal, que acrescentou que há subnutrição generalizada entre as crianças angolanas vindas do Cunene e Huila. Segundo o jornal, há angolanos a chegarem a 7 cidades da Namíbia à procura de trabalho para sobreviverem, e uma fonte numa dessas cidades disse que nunca se viu tantos angolanos a atravessarem a fronteira para escaparem à fome. O governador de Omusati confirmou a entrada em grande número de angolanos, afirmando que a seca e a fome são o que chamou de força motriz da imigração ilegal, acrescentando que as pessoas chegam com fome e sede. O governador disse esperar reunir-se com a embaixadora angolana para discutir a situação, apelando à população para informar a polícia de imigrantes ilegais na zona, mas disse que não lhes devem fazer mal. O jornal disse que, devido à pandemia da Covid-19, há receios entre os namibianos naquelas zonas que os angolanos possam estar a trazer o coronavírus para a zona. A mesma fonte disse ainda que há agora casos de angolanos a entrarem na Namíbia com o seu gado à procura de pasto. Isto, apesar da região do Cunene na Namíbia estar também afetada pela seca.
Três cidadãos estrangeiros foram presos na sequência do roubo de mais de 56 mil dólares de uma empresa que havia recebido dinheiro para obras do Programa de Intervenção Integrado nos municípios, o PIMA. Em Malanje, onde se deu o caso, está o Isaías Soares.
Uma empresa privada inscrita nas ações do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIME, na província de Malanje, sofreu recentemente um roubo de mais de 30 milhões de kwanzas, protagonizado por três cidadãos estrangeiros. Dos cidadãos expatriados, dois são malianos e um gambiano, confirmou esta terça-feira o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal em Malanje, superintendente Lindo Ngola.
Dois malianos e um gambiano, porque pesa sobre os mesmos o crime de furto de 35 milhões de kwanzas. Esses valores são pertença de uma empresa de construção civil, e um dos sócios terá recebido uma mensagem no seu telemóvel em como a empresa, depois ter ganho o concurso para o exercício a que foi adjudicado para as obras do programa de intervenção e investimento nos municípios, a mesma empresa, para que utilizassem o levantamento desses valores, deveriam atualizar a conta no Banco BFA.
Um dos implicados na transferência ilegal de valores monetários é sócio da referida empreiteira.
Esses montantes foram subtraídos via sistema de um aplicativo BFA Net. A mensagem que foi recebida por um dos sócios que acessou o site terá sido uma mensagem dos supostos indivíduos que fazem parte da associação criminosa.
Isso aqui é Histórias de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, também em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta sexta-feira, dia 19 de março, o Angola Saúde em Foco estreia-se em direto a partir dos estúdios da Voz da América. Vamos falar sobre doenças dos rins. Não perca a oportunidade de participar. Envie mensagens para os números 932-348-698, portanto, o número em Angola, 932-348-698. Envie uma mensagem com o seu número e na sexta-feira nós ligamos para si. Pode também enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Portanto, sexta-feira, o Angola Saúde em Foco em direto. Envie-nos o seu nome e número e nós ligamos para si. Uma boa boa notícia para o Kwanza Sul. O governo vai instalar no recinto adjacente ao Instituto Nacional dos Petróleos um centro de pesquisa e desenvolvimento da Sonangol. Trata-se de uma medida que visa expandir a Sonangol do petróleo para outros recursos renováveis, particularmente aqueles envolvendo minerais usados nas novas tecnologias e de que há agora grande procura. O ministro angolano do setor, Diamantino Azevedo, disse no Kwanza Sul que as duas instituições deverão colaborar, mas frisou também que é provável que a missão do Instituto Nacional de Petróleos venha a mudar devido à nova realidade do setor de energia através do mundo.
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento deverá inserir também a componente ligada às energias renováveis e aos ditos minerais do futuro, que são os minerais que contribuem para os carros elétricos, as baterias dos carros elétricos, os outros minerais que contribuem para os telemóveis e todas essas tecnologias de informação. E visitamos as atuais instalações do QSP, também no sentido de vermos sinergias entre o futuro Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol e esta instituição. Inclusive, estamos a refletir sobre ideias de mudança no conceito que tínhamos para esta instituição. Até porque, quando se concebeu essa instituição, Instituto de Petróleos, era num momento diferente. O mundo está numa dinâmica também com outros contornos. Estamos na conhecida transição energética. E temos também que preparar o país e a Sonangol para esta transição energética, tendo em conta também que os seus parceiros hoje já estão bem inseridos nesta transição energética. A Sonangol também foi orientada e já está inserida em projetos de energia renováveis com alguns parceiros. Estamos a rever toda a nossa estratégia a nível do ensino e investigação a nível dos hidrocarbonetos e das energias renováveis.
Era o ministro dos Petróleos, Diamantino Azevedo, a falar no Kwanza Sul. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e vamos começar com o Petro Atlético de Angola, que está neste momento num jogo vital da Liga dos Campeões contra o Kaizer Chiefs, a Makosi, da África do Sul. Um jogo do Grupo C, onde o Petro está em último lugar com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar ao fim de 3 jornadas. E, portanto, hoje tem que ganhar. É tudo ou nada. Este jogo marca o início da segunda volta da fase de grupos. Neste grupo, Kaizer Chiefs tem 4 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o Oroya, que hoje defronta os líderes, o Wydad Casablanca, que comanda com 9 pontos. No grupo B, temos o embate dos dois primeiros, Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Bafana Bastile recebe o Tout-Puissant Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Mamelodi comanda isoladíssimo, 9 pontos. Tout-Puissant tem 2 pontos, os mesmos que o Al Hilal do Sudão e do Belouizdad da Argélia. Neste grupo, portanto, Bafana Bastile, Mamelodi Sundowns comandam em estilo. A luta é pelo segundo lugar. Outro grande jogo de hoje é aquele no Egito, entre o Zamalek e o Esperance da Tunísia. Zamalek vai mal, hoje tem que fazer melhor. Está em terceiro lugar no grupo D com 2 pontos. Esperance comanda com 7. Na Europa, hoje também temos jogos da Liga dos Campeões. Segunda mão dos oitavos de final, Manchester City recebe Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Manchester City está à vontade, venceu a primeira mão por 2-0, está em excelente forma. Deve ser tempo do Mönchengladbach dizer adeus ao Wiedersehen, à competição. Real Madrid, Los Blancos, recebe o Atalanta de Itália também com uma boa vantagem. Venceu a primeira mão por 1-0, jogo marcado pela controvérsia, já que o Atalanta teve um jogador expulso logo aos 17 minutos. Real basta-lhe um empate, Atalanta tem que marcar 2. Real Madrid já pode contar com Sérgio Ramos na defesa e Karim Benzema no ataque. Ontem, no Campeonato de Portugal, Braga empatou com o Famalicão a 2 golos. Está, portanto, em terceiro lugar, a 1 ponto do Porto, que está a 10 do líder, o Sporting. Em Espanha, Barcelona bateu o Huesca 4-1. 2 golos de Lionel Messi, o primeiro aos 23 minutos. É um golo de ver. Golaço, sapataço de fora da área. Griezmann repetiu a proeza com outro sapataço aos 35 minutos. Barça está em segundo lugar, a 4 pontos do líder, o Atlético Madrid. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os segundos classificados das duas conferências estiveram em ação e ganharam. Na Conferência Leste, Brooklyn Nets bateu o New York Knicks 117-112. Na Conferência Oeste, Los Angeles Clippers foi a Dallas ganhar 109-99. Os terceiros classificados das duas conferências também jogaram, também ganharam. Los Angeles Lakers, atual campeão e terceiro na Conferência Oeste, deu cabazada a outra equipa da Califórnia, o Golden State, 128-97. E o Milwaukee Bucks, terceiro na Conferência Leste, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 133-122. Na nossa página do Facebook, nós temos sempre um assunto e perguntas para os ouvintes debaterem e participarem. Pois hoje, na nossa página do Facebook, o assunto é a Constituição de Angola. A Assembleia Nacional vota na quinta-feira, dia 18, uma proposta de revisão pontual da Constituição, proposta pelo MPLA, que deve afetar 40 artigos da Lei Magna. E as nossas perguntas são: se pudesse mudar ou acrescentar um artigo à Constituição angolana, sobre o que é que seria? E porquê? Nós queremos ouvir a opinião dos ouvintes e, portanto, vão à nossa página no Facebook, Voa Português, para nos darem a sua opinião sobre o que gostariam de ver mudado na Constituição angolana. Adérito Santos já respondeu. Ele diz que gostaria de reduzir mais os poderes da presidência e separar as eleições presidenciais das legislativas e autárquicas em todo o país. Santos Ngola Mukula diz que gostaria de ver mudada a eleição do presidente e a lei da terra, enquanto Pio Sakange Chingango diz que gostaria também que o povo eleja diretamente o presidente da República. Estão lá já muitas opiniões, portanto, os ouvintes são convidados a participarem neste debate. Dê-nos a sua opinião ao assunto do dia e às perguntas sobre esse assunto que estão na nossa página no Facebook, Voa Português. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopes. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens também de outras partes do mundo. E na terceira meia hora, hoje vamos falar da política americana, daquele programa de incentivos económicos do governo de Joe Biden. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe desde já votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Grã-Bretanha vai aumentar em 40% o seu arsenal nuclear. Dirigentes americanos discutem no Japão a crescente ameaça chinesa na região. Sudão convida Washington e Organização das Nações Unidas a mediar em disputa sobre a barragem etíope no Rio Nilo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, tal como sempre acontece, com João Santa Rita.
A Grã-Bretanha vai aumentar em 40% o seu número de armas nucleares para garantir a sua segurança, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson, que citou um ambiente global de maior risco e novas ameaças tecnológicas. O país tinha vindo a reduzir as suas armas nucleares e em 2010 o governo tinha imposto um limite de 180 ogivas nucleares. Boris Johnson eliminou esse limite e autorizou o seu aumento para 260. Num relatório sobre a situação de segurança, o governo britânico diz fazer face a riscos de estados com armas nucleares, estados nucleares emergentes e terrorismo patrocinado por estados, pelo que uma dissuasão nuclear é necessária para garantir a sua segurança e dos seus aliados. Os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, mantiveram hoje conversações de alto nível no Japão para reafirmar as parcerias Transpacífico para fazer face à China e à Coreia do Norte. Antes de uma reunião com os seus homólogos, o secretário de Estado americano disse que Washington e Tóquio acreditam na democracia, direitos humanos e primado da lei, mas que esses valores estão agora ameaçados na região, quer seja pelo Myanmar ou a China. O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, disse que as duas partes opõem-se a tentativas da China de mudar o estatuto nos mares do sul e leste da China, onde, segundo disse, a China tem estado a aumentar agressivamente a sua presença militar. Amanhã, Blinken e Austin deslocam-se à Coreia do Sul. A Agência de Medicamentos da Europa anunciou que vai anunciar na quinta-feira o resultado da sua investigação à vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, cujo uso foi suspenso por vários países depois de incidentes em que pessoas que receberam essa vacina desenvolveram alegadamente coágulos sanguíneos. O diretor da agência, Emery Cook, disse, entretanto, não haver indícios que os incidentes, que descreveu de muitos raros, tenham sido causados pela vacina, mas que peritos estão a avaliar essa possibilidade. Na Grã-Bretanha, a agência que regulamenta os produtos farmacêuticos disse não haver indício que a vacina seja responsável pelo aparecimento de coágulos de sangue. A África do Sul anunciou, entretanto, ter aprovado o uso de emergência da vacina da Pfizer-BioNTech. O país tinha iniciado o mês passado a vacinação de 500 mil trabalhadores de saúde com a vacina da Johnson & Johnson, mas até agora só foram administradas 150 mil doses. O governo diz ter adquirido 20 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. Entretanto, cientistas estão a investigar uma nova estirpe da coronavírus detectada na zona da Bretanha, no ocidente da França, que pode ser mais difícil de detectar, disseram as autoridades sanitárias nessa região. 8 casos da nova estirpe foram detectados num hospital da Bretanha. As primeiras análises indicam que a nova estirpe não é mais contagiosa ou mais mortal, mas pode ser mais difícil de detectar. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, convidou as Nações Unidas e Washington para mediarem na disputa do Egito com a Etiópia e o Sudão sobre a grande barragem do Rio Nilo. Os três países estão envolvidos há quase uma década em negociações inconclusíveis sobre o enchimento e operações da grande barragem do Renascimento Etíope no Nilo, que foi inaugurada em 2011. O Sudão pediu no mês passado a mediação de um quarteto formado pela ONU, Estados Unidos, União Africana e União Europeia, proposta bem recebida pelo Cairo, mas rejeitada por Addis Abeba. O Egito vê a represa como uma ameaça ao seu abastecimento da água, enquanto o Sudão teme que as suas próprias barragens sejam comprometidas se a Etiópia continuar a encher a sua barragem antes que um acordo seja alcançado. Addis Abeba anunciou em julho passado que vai continuar com o enchimento da barragem independentemente de haver um acordo ou não. Um cidadão gambiano foi preso na Alemanha sob suspeita de fazer parte de uma unidade do exército que levou a cabo assassinatos em nome do então presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, disseram promotores da justiça na terça-feira. O suspeito é acusado de crimes contra a humanidade, homicídio e tentativa de homicídio, quando trabalhava com uma unidade que foi usada pelo então presidente da Gâmbia para levar a cabo ordens de assassinato ilegal, com o objetivo de intimidar a população gambiana e reprimir a oposição. Jammeh governou a Gâmbia durante 22 anos, antes dele fugir em 2017, depois de perder eleições para Adama Barrow. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, apelou ao governo do Afeganistão para investigar uma onda de assassinatos premeditados contra civis em posições proeminentes e para julgar os responsáveis. O último destes ataques deu-se hoje, quando homens armados emboscaram um autocarro transportando pessoal e estudantes de uma universidade na província de Baglan. Um estudante e o condutor foram mortos, 6 professores universitários ficaram feridos. Os talibã negaram responsabilidades. A Human Rights Watch fez notar que em recentes ataques, 5 mulheres, a maior parte jornalistas ou trabalhadoras do setor de informação, foram assassinadas. 7 trabalhadores da minoria xiita Hazara foram mortos num outro ataque. A Human Rights Watch fez notar que os ataques têm tido como alvo jornalistas, ativistas da sociedade civil e membros de profissões.
Cabo Verde, a sentença do Tribunal da CDAO devido opiniões, isto em relação ao caso de Alex Saab. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., e também um dos tópicos de destaque. Começamos em Moçambique, onde a organização britânica Save the Children denuncia a decapitação de crianças por insurgentes em Cabo Delgado, norte do país. Esta, refira-se, não é a primeira vez que a situação é reportada. Na sua abordagem, a Save the Children diz ter falado com famílias deslocadas que descreveram cenas horríveis de assassinato, incluindo mães cujos filhos foram mortos. Num dos casos, uma mulher se escondeu indefesa com os seus outros 3 filhos, enquanto o seu filho de 12 anos era assassinado nas proximidades. Chance Briggs, responsável da Save the Children em Moçambique, disse que relatos de ataques a crianças incomodam até o âmago. Disse ainda que a violência tem de ser travada e as famílias deslocadas precisam de ser apoiadas enquanto se orientam e recuperam do trauma. Em Cabo Delgado, os ataques atribuídos ao grupo Estado Islâmico iniciaram em 2017. Pelo menos 2.500 pessoas foram mortas e mais de 650 mil foram forçadas a fugir. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O Tribunal da Comunidade de Estados da África Ocidental, CEDEAO, decidiu que as autoridades de Cabo Verde devem colocar em liberdade o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido neste país desde 12 de junho de 2020, e anular o processo de extradição em curso, de acordo com o comunicado da equipa de defesa liderada pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, enviado a Voz da América nesta segunda-feira. A partir da Zada Praia, Eugênio Teixeira e os detalhes.
Para a defesa, que afirma ter batido em porta certa ao recorrer ao Tribunal Comunitário, não resta outra coisa senão o cumprimento do acórdão que acaba de ser produzido. Geraldo Almeida considera que não colhem os argumentos de que não se ratificou algumas normas, por conta a partir do momento que é assinado o tratado para entrada numa organização, é porque se vincula tudo que diz respeito à referida estrutura.
O Estado de Cabo Verde não tem outra saída senão cumprir a sentença. Essa sentença é irrecorrível, né? E, portanto, o Estado de Cabo Verde tem que cumprir a decisão, portanto, do Tribunal da CDAO. Os magistrados, do modo geral, têm um problema. Quando se lhes ataca, mostrando que realmente a posição que estão a tomar não é correta, eles transformam-se em parte na causa. Ou seja, querem a todo custo fazer valer o seu ponto de vista. Eu tenho dito, isto é o pior que pode acontecer a um magistrado. Porque quando o magistrado está mais preocupado em defender as suas posições do que em fazer justiça, ele deixou de ser magistrado.
O bastonário da Ordem dos Advogados considera que cabe aos tribunais e ao Estado cabo-verdiano fazerem a devida leitura do cumprimento da decisão e as eventuais consequências caso não acatar o verdito da instância judicial subregional. Embora diz não conhecer bem todos os meandros do acordo que vincula o país ao Tribunal da Subregião, Hernani Soares estranha o posicionamento das autoridades nacionais em relação à aplicação das decisões tomadas, já que Cabo Verde tem indicado regularmente a colocação de um juiz nacional na referida estrutura da Justiça.
Mas é no mínimo estranho quando é o próprio Conselho e o próprio Governo que reconhece que pode enviar juízes cabo-verdianos para fazer parte dessa corte. Mas não conheço de fundo os argumentos. Pode ser que Cabo Verde tenha razão ou não, mas o certo é que parece-nos paradoxal essa situação.
Enquanto isso, o embaixador Fernando Onon explica que uma coisa é o protocolo que indica a nomeação de juízes e outra coisa, o protocolo que determina a aplicação das decisões do Tribunal da CDO em cada um dos Estados-membros.
Cabo Verde aderiu ao primeiro protocolo e passou a ser membro do Tribunal da CDO. Nessa base, nomeia os juízes para o Tribunal da CDO e reconhece algumas competências, naturalmente, ao Tribunal da CDO. Depois disso, se não me engano, há um segundo protocolo, que é de 1995, que diz que as sentenças do Tribunal são válidas e aplicáveis no direito interno de cada país. Portanto, aplicáveis diretamente a cada país. E este protocolo, Cabo Verde, não aderiu.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Bissau. Guiné-Bissau, que é um país que tem sido marcado nos últimos 6 anos pelas crises cíclicas envolvendo grupos de interesses políticos, económicos e sociais. O nosso correspondente Lassana Kassamá diz que é no meio desta forte contenda que os guineenses têm exigido mais e maior intervenção da sociedade civil, cujo papel para muitos está aquém do desejado. Lassana Kassamá.
Para Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, não lhe parece que há uma sociedade civil independente na Guiné-Bissau. Mas, na sua opinião, isso deve-se à falta de apoios técnicos e financeiros que muitas organizações da sociedade civil deixaram de ter por parte de certas entidades internacionais que já abandonaram o país. O facto da maior plataforma das organizações da sociedade civil guineense receber subvenção do Estado, mesmo sendo ao abrigo da lei, tem condicionado a tomada de posições que vão contra presumíveis interesses dos poderes instalados, sustentou Luís Vaz Martins.
A maior plataforma das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau passa por esse processo, o que tem condicionado com certeza as tomadas de posição.
Por isso, o antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos considera que a atual congregação das organizações da sociedade civil guinense não está em condições de fazer face às sistemáticas violações dos direitos civis e políticos do país. O jurista e ativista cívico sustenta haver uma divisão ideológica dentro da estrutura das organizações da sociedade civil guinense, o que lhe torna mais frágil face aos desafios que lhe são colocados.
Dificilmente estará à altura de contornar a pretensão dos atuais inquilinos do poder.
Enquanto isso, o jornalista e líder político Mauro Gou recuou no tempo, lembrando o contexto histórico que motivou o surgimento da maioria das organizações da sociedade civil.
Um conjunto de organizações não governamentais foi criado para ajudar o país nas questões de desenvolvimento, obviamente com a abertura política do país para o multipartidarismo, começaram a surgir outras interessadas em intervir nas áreas dos direitos humanos e civis. A Liga Guineense dos Direitos Humanos é o melhor exemplo.
Com novos tempos em que as organizações não governamentais são chamadas a intervir nos assuntos civis e políticos, o Mariol defende uma reapreciação daquilo que deve ser a definição da sociedade civil guineense.
Por exemplo, são poucas as pessoas que pensam da nossa sociedade tradicional e de seitas religiosas como elementos da sociedade civil, mas são.
Diante da situação, o jornalista e líder político Marial deixou um conselho aos membros da sociedade civil.
Só com uma visão de interesses partilhados que a sociedade civil guineense poderá se organizar para evitar erros de coordenação e de mobilização e proteger-se contra os riscos de ser capturada pelo poder político.
Análise sobre a atuação da sociedade civil guineense perante as crises políticas que têm afetado a Guiné-Bissau. Lassa Nakassamá, para a Voz da América.
Em Moçambique, analistas divergem quanto à ideia definida pelo presidente da RENAMO, Ousouf Mahamat, para a criação de uma comissão de reconciliação nacional. Uns considerando-a necessária e outros afirmando que a mesma visa acomodar as elites políticas. Ramos Miguel, em Maputo.
Ousouf Mahamat defendeu a criação da referida comissão durante um encontro com membros da RENAMO e TET, sustentando que os moçambicanos já estão cansados de guerras. O analista Tomás Vera Mari diz que o presidente da RENAMO pode ter se inspirado num recente artigo de Tiúda Tunguana, quadricênio da Frelimo, em que afirma que desde Roma que houve acordo de paz, não houve reconciliação nacional. Para Tunguana, a paz só será efetiva se houver um plano nacional de reconciliação. Ousouf Mahamat não está a trazer novidade, considerou Tomás Vera Mari.
É um tema relevante. Eu, pessoalmente, me associo a esta opinião do Gilberto Tunguana, que diz que, bom, sempre houve acordos de paz, mas esses acordos falharam porque não houve reconciliação nacional, e isso carece de um plano nacional, um plano político. E ele diz que uma das componentes desse plano é, de facto, essa descentralização extrativa, ao qual está decorrente também sem muitos consensos gerais. Como estás a ver, é alguém da Frelimo que também fala assim, que é o próprio Tunguana. Então, para dizer que o Ousouf Mahamat, pelo menos na forma, coincide com alguns pontos da Frelimo, como o próprio deputado da Tunguana.
Para o analista Raul Domingos, a ideia do Ousouf Mahamat é defensável, porque até aqui a reconciliação não passa de discurso, não há nada de concreto.
Quando nós assistimos em várias ocasiões cerimônias de Estado, onde vemos toda a elite política do Partido de Poder e não vemos os outros ali representados, então estamos a ver uma exclusão, estamos a ver que não existe a reconciliação. Quando no passado recente o governo vende de bolsa, aprova dívidas e não leva para a Assembleia com receio de que a RENAMO está lá, e estamos a ver que ainda não há reconciliação, há agendas escondidas. Mas é preciso, de facto, que haja um instrumento que materialize esse discurso para a reconciliação nacional. Na opinião dele, é uma comissão, mas pode haver outro tipo de instrumento que pode ser usado para isso aí.
Mas Adriano Vonga foi perentório. Esta não é a visão do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. A nossa visão é que parte dos problemas de governação que temos neste momento em Moçambique tem a ver com a qualidade das eleições.
Os problemas de governação em democracia se resolvem por via de eleições livres e transparentes. Resolvem também à volta de um sistema eleitoral que permite uma efetiva partilha do poder na sociedade por via de sufrágio universal. Esse modelo que o Ousouf propõe é para acomodar as elites, incluindo ele, o Ousouf Mahamat, e não é necessariamente orientado para o desenvolvimento. Então, eu não concordo, Jair. É, o que nós queremos é que a própria RENAMO participe num debate mais profundo para que tenhamos eleições livres e justas e todas as forças políticas participarem disso, permitir que a população possa votar e a população se rever em termos de legitimidade das pessoas que votaram. E dessa maneira, resolver as várias tensões, os vários conflitos.
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, diz que, citamos, Ousouf Mahamat deixa de falar sobre questões que mais preocupam os moçambicanos, e são muitas.
Moçambique está bem no norte de Cabo Delgado. Tem mais de 500, 30 mil deslocados desse conflito. Gente que não sabe o que vai comer. Gente que ele nunca diz nada sobre isso. Não consegue revitalizar o partido. Assuntos de Covid estão a comer dinheiro à torta direita do governo. Você não tem aqui de escutem o orçamento de Estado, o líder da RENAMO não fala. Províncias que estão a sofrer emergência de deslocados precisam de um orçamento ratificativo, precisam de mais ajuda, o líder da RENAMO não fala. No ano passado, o governo apareceu a dizer que ia criar uma coisa chamada DIN, que nunca sai do papel, hein, para ajudar a zona norte do país, o líder da RENAMO não fala. O que o Ousouf Mahamat está a fazer?
Eu penso que o Ousouf Mahamat está numa campanha para se afirmar como líder da RENAMO. Que diferença faria essa comissão? Interrogou-se o analista Tomás.
Eu acho que ele sente que não tem ainda o apoio total dos seus membros. Então, a reconciliação não faz sentido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje é dia de destaque para a política americana aqui na nossa emissão da Voz da América. E para a política americana, o nosso especialista é o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris vão esta semana deslocar-se a várias partes dos Estados Unidos para explicarem o pacote de ajuda e incentivo económico de quase 2 trilhões de dólares aprovado pelo Congresso americano. É um pacote de ajuda que está a ser visto por muitos analistas como muito mais do que um programa para colmatar a queda económica registada devido à pandemia do coronavírus, mas também um pacote de grandes reformas de assistência social às famílias americanas com crianças, professores e também às mais diversas instituições do país, que poderão, a médio prazo, tornar-se numa característica do sistema de ajuda social na América. Mas há muitos, não só dos críticos conservadores, mas mesmo entre alguns economistas ligados ao Partido Democrata, que receiam que esta infusão de grande quantidade de dinheiro na economia venha a causar a inflação. Janet Yellen, a secretária do Tesouro do governo de Biden, não concorda.
Is there a risk of inflation? I think there's a small risk and I think it's manageable. You know, prices fell a lot last spring when the pandemic surged.
Há risco de inflação? Eu penso que há um pequeno risco e penso que é controlável. Os preços caíram muito na primavera passada, quando a pandemia surgiu. Eu espero que alguns desses preços subam de novo à medida que a economia recupera esta primavera e este verão. Mas isso é uma movimentação temporária nos preços. Ter uma inflação grande como nos anos de 1970 é algo que absolutamente não espero.
To get a sustained high inflation like we had in the 1970s, I absolutely don't expect that. We've had very well anchored inflation expectations.
Temos previsões de inflação muito bem calculadas e o Banco Central, o Federal Reserve, aprendeu como lidar com a inflação. Não penso que seja um risco significativo. E se materializar, certamente que estaremos a monetarizar e temos os instrumentos para fazer face a isso.
But, we have tools to address it.
Eram palavras de Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, e ela, claro está, conhece bem o Federal Reserve, o Banco Central, pois fez parte da direção desse banco durante muitos anos. Yellen disse ainda, na mesma entrevista, à cadeia de televisão ABC, não estar preocupada com a dívida que os Estados Unidos estão a contrair, afirmando que o que há que prestar atenção são os juros, não a dívida, que, segundo disse, juros esses deverão permanecer baixos nos países desenvolvidos devido ao que disse serem mudanças estruturais. A longo prazo, contudo, concordou que terá que se controlar os déficits para assegurar a sustentabilidade da situação fiscal. Podem políticos habituados a gastar dinheiro para agradar aos seus constituintes fazer isso? É uma pergunta que só o futuro dirá.
A devastadora e complicada guerra na Síria entre as forças governamentais russas e iranianas e os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e pela Turquia dura há 10 anos. O conflito provocou milhões de refugiados e milhares deles agora vivem aqui nos Estados Unidos. Álvaro Lugero Andrade.
A família Al-Madani reassentou-se em Chicago em 2016, depois de fugir da Síria. O 10º aniversário da Guerra Civil em curso traz de volta muitas memórias dolorosas.
It's long time and
é muito tempo e eu estou muito insatisfeita e triste. Sinto falta do meu país, é claro. Sinto falta da minha família, a minha mãe, o meu pai.
Miss my family, my mother, my father.
Mohamed Al-Madani tinha apenas 7 ou 8 anos de idade quando a casa dele foi atacada.
The only memory I had was...
A única lembrança que tenho foi de ouvir tiros pela primeira vez. De seguida, o vidro da nossa casa desfez-se todo. E essa foi a única vez que me lembro ter visto fogo real com os meus olhos.
A família de Anas Aluz reinstalou-se no nordeste da Pensilvânia, depois de escapar à guerra também.
Antes da guerra, era um país muito, muito bom. Era um país incrível. a guerra o destruiu.
A Luz passou por muitos traumas após o início da guerra. Ele perdeu parentes e amigos.
Eu costumava dormir e pensava nessas coisas. O sangue ali, o que estava a acontecer. Então eu acordava aos gritos. Às vezes eu passava noites sem dormir. Na verdade, passei muitas noites em que não pude dormir.
Refugiados sírios nos Estados Unidos mantêm esperanças de que a paz e a estabilidade regressarão um dia à sua terra natal.
Eu espero que a guerra termine e todo o ser humano possa viver lá com direitos e em liberdade.
As eleições presidenciais na Síria estão marcadas para esta primavera.
Voz da América, na sua emissão para o continente africano. E agora, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e vamos começar com o Petro Atlético de Angola, que está neste momento num jogo vital da Liga dos Campeões contra o Kaizer Chiefs, a Makosi da África do Sul. Um jogo do Grupo C, onde o Petro está em último lugar com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar ao fim de 3 jornadas. E, portanto, hoje tem que ganhar. É tudo ou nada. Este jogo marca o início da segunda volta da fase de grupos. Neste grupo, Kaizer Chiefs tem 4 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o Oroya, que hoje defronta os líderes, o Wydad Casablanca, que comanda com 9 pontos. No grupo B, temos o embate dos 2 primeiros, Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Bafana Bastile recebe o Tu Puissant Mazembe, todo o poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Mamelodi comanda isoladíssimo, 9 pontos. Tu Puissant tem 2 pontos, os mesmos que o Al Hilal do Sudão e do Belouizdad da Argélia. Neste grupo, portanto, Bafana Bastile, Mamelodi Sundowns comandam em estilo. A luta é pelo segundo lugar. Outro grande jogo de hoje é aquele no Egito entre o Zamalek e o Esperance da Tunísia. Zamalek vai mal, hoje tem que fazer melhor. Está em terceiro lugar no grupo D com 2 pontos. Esperance comanda com 7. Na Europa, hoje também temos jogos da Liga dos Campeões. Segunda mão dos oitavos de final, Manchester City recebe Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Manchester City está à vontade, venceu a primeira mão por 2-0, está em excelente forma. Deve ser tempo do Mönchengladbach dizer adeus ao Wiedersehen, à competição. Real Madrid, Los Blancos, recebe o Atalanta de Itália também com uma boa vantagem. Venceu a primeira mão por 1-0, jogo marcado pela controvérsia, já que o Atalanta teve um jogador expulso logo aos 17 minutos. Real basta-lhe um empate, Atalanta tem que marcar 2. Real Madrid já pode contar com Sérgio Ramos na defesa e Mabenzmena, Karim Benzema no ataque. Ontem, no Campeonato de Portugal, Braga empatou com o Famalicão a 2 golos. Está, portanto, em terceiro lugar, a 1 ponto do Porto, que está a 10 do líder, o Sporting. Em Espanha, Barcelona bateu o Huesca 4-1. 2 golos de Lionel Messi, o primeiro aos 23 minutos. É um golo de ver. Golaço, sapataço de fora da área. Griezmann repetiu a proeza com outro sapataço aos 35 minutos. Barça está em segundo lugar, a 4 pontos do líder, o Atlético Madrid. Basquetebol americano, a NBA. Ontem, os segundos classificados das 2 conferências estiveram em ação e ganharam. Na Conferência Leste, Brooklyn Nets bateu o New York Knicks 117-112. Na Conferência Oeste, Los Angeles Clippers foi a Dallas ganhar 109-99. Os 3 classificados das 2 conferências também jogaram, também ganharam. Los Angeles Lakers, atual campeão e 3º na Conferência Oeste, deu cabazada a outra equipa da Califórnia, o Golden State, 128-97. E o Milwaukee Bucks, 3º na Conferência Leste, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 133-122.
Grã-Bretanha vai aumentar em 40% o seu arsenal nuclear. Sudão convida Washington e Organização das Nações Unidas a mediar a disputa sobre a barragem etíope no Rio Nilo e dirigentes americanos discutem no Japão crescente ameaça chinesa na região. Assim foi a nossa emissão, com produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amancio Miguel. Muito obrigado pela companhia. Continua a acompanhar a emissão da Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 16 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, em qualquer lugar do mundo, pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser falar conosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Reino Unido vai aumentar em 40% o seu arsenal nuclear. Dirigentes americanos discutem no Japão crescente ameaça chinesa na região. Sudão convida Washington e Nações Unidas a mediarem a disputa sobre a barragem etíope no Rio Nilo. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar sobre o pacote de alívio econômico que, no entanto, pode aumentar a inflação nos Estados Unidos. Também na página da saúde, Fundo de Solidariedade contra a Covid-19 é o tema da rubrica assinada por Ana Guedes. Mas primeiro vamos começar na Guiné-Bissau, onde tem aumentado nos últimos 9 meses ameaças e agressões contra os jornalistas dos meios de comunicação social privados, principalmente. A situação agravou-se na semana passada com o sequestro e espancamento dos jornalistas António Ali Silva e Adão Ramalho. O Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social garante à Voz da América que vai intentar uma queixa-crime contra o Estado de Guiné-Bissau e há outras reações. Lassana Kassamá.
Na sequência dos últimos acontecimentos, o Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social garante à Voz da América que vai intentar uma queixa-crime contra o Estado da Guiné-Bissau. Mas a questão que se coloca de imediato é saber até que ponto deixará de haver uma comunicação social crítica no país perante as limitações impostas pelas atuais autoridades políticas. Uma questão cuja resposta nos levou ao encontro de algumas vozes da mídia guineense. Não obstante reconhecer o atual quadro de terror que se assiste contra os homens da comunicação social na Guiné-Bissau, a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Fátima Chuma Camara, mantém a firmeza da classe.
Não vai fazer com que nós recuarmos naquilo que é a nossa responsabilidade. Não é segredo para ninguém que os profissionais da comunicação social na Guiné-Bissau estão a exercer a profissão num ambiente de muita perturbação, num ambiente de terror, de mentiras, de calúnias.
Face ao quadro político vigente, o jornalista e editor do semanário Última Hora, Sabino Santos, disse não estar otimista que a situação muda a favor da imprensa a curto prazo.
Porque, infelizmente, há falta de seriedade por parte do poder político.
Para Tiago Sede, editor chefe da Capital FM, não se pode falar da democracia sem uma imprensa livre.
Não se pode admitir num Estado que se diz ser de direito como o nosso, que um jornalista seja agredido, raptado, espancado à luz de dia, sem que as forças de segurança que estão no terreno, vendo estes terroristas encobertos digamos, de um sentimentalismo de proteção do poder instalado, não sejam presos.
Mas Fátima Chumá Camará, jornalista da Rádio Pública Guinense, igualmente vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, apesar de reconhecer a precariedade laboral que os jornalistas estão a enfrentar, acredita que as coisas podem mudar mantendo a máxima, segundo a qual a esperança é o último a morrer.
A esperança é a última coisa que morre. Temos que continuar a acreditar. Sabemos que não é nada fácil. A nossa profissão está assaltada por pessoas que não têm sequer a mínima noção do que é ser jornalistas, os ditos jornalistas militantes. Isto está a minar de que maneira esta profissão nobre.
Crescem riscos do exercício jornalístico na Guiné-Bissau, defendem homens da imprensa guineense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
De Bissau para Maputo, o presidente da RENAM, Ossuf Momade, defendeu a criação de uma comissão de reconciliação nacional durante um encontro com membros do partido na província de Tete, sustentando que os moçambicanos estão cansados de guerras. Analistas divergem quanto à ideia, com alguns a considerá-la necessária e outros afirmando que a mesma visa acomodar as elites políticas. Ramos Miguel.
O analista Tomás Vera Mar diz que o presidente da RENAM pode ter se inspirado num recente artigo de Tiúda Tunguana, Quadricênio da Frelimo, em que afirma que desde Roma que houve acordo de paz, não houve reconciliação nacional. Para Tunguana, a paz só será efetiva se houver um plano nacional de reconciliação.
É um tema relevante. Eu, pessoalmente, me associo a esta opinião do Tiúda Tunguana, que diz que, bom, sempre houve acordos de paz, mas esses acordos falharam porque não houve reconciliação nacional e isso carece de um plano nacional, um plano político. E ele diz que uma das componentes desse plano é essa descentralização administrativa, ao qual está decorrente também sem muitos consensos gerais. Como Momade, pelo menos na forma, coincide com alguns pontos da Felipe, como o próprio deputado de Tunguana.
Para o analista Raul Domingos, a ideia do Ossuf Momade é defensável porque até aqui a reconciliação não passa de discurso.
Quando nós assistimos em várias ocasiões cerimônias de Estado, onde vemos toda a elite política do Partido de Poder e não vemos os outros ali representados, então estamos a ver uma exclusão, estamos a ver que não existe a reconciliação.
Mas Adriano Vonga foi perentório. Esta não é a visão do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
Os problemas de governação em democracia se resolvem por via de eleições livres e transparentes. Resolvem também à volta de um sistema eleitoral que permite uma efetiva partilha do poder na sociedade por via de sufrágio universal. Este modelo que o SUFO propõe é para acomodar as elites, incluindo ele. É, o que nós queremos é que a própria RENAM participe num debate mais profundo para tenhamos eleições livres e justas e todas as forças políticas participarem disso, permitir que a população possa votar e a população se rever em termos de legitimidade das pessoas que votaram.
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, diz que, citamos, o Ossuf Momade deixa de falar sobre questões que mais preocupam os moçambicanos e são muitas.
Moçambique está bem no norte de Cabo Delgado, tem mais de 50 mil deslocados desse conflito. Gente que não sabe o que vai comer, gente que ele nunca diz nada sobre isso. Não consegue revitalizar o partido. Os assuntos de Covid estão a comer dinheiro à torta e à direita para o governo. Você não sabe. Discutem orçamento de Estado, o líder da RENAM não faz. Províncias que estão a sofrer emergência de deslocados precisam de um orçamento ratificativo, precisam de mais ajuda, o líder da RENAM não faz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Como a Voz da América noticiou ontem, o Tribunal da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, decidiu que as autoridades de Cabo Verde devem colocar em liberdade o empresário colombiano e enviado especial de Venezuela, Alex Saab, detido no país desde 12 de junho de 2020, e anular também o processo de extradição em curso. Para a defesa, que afirma ter batido em porta certa ao recorrer ao Tribunal Comunitário, não resta outra coisa senão o cumprimento do acórdão que acaba de ser produzido. As autoridades judiciais e também do governo de Cabo Verde têm dito que as decisões do Tribunal da CDAO não se aplicam diretamente a Cabo Verde porque o país ainda não ratificou todos os instrumentos que permitem a sua adesão total àquele tratado. Mas no país as opiniões são divergentes. como nos diz na seguinte reportagem o Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Geraldo Almeida considera que não colhem os argumentos de que não se ratificou algumas normas, por conta a partir do momento que é assinado um tratado para entrada numa organização, é porque se vincula tudo que diz respeito à referida estrutura.
O Estado de Cabo Verde não tem outra saída senão cumprir a sentença. Essa sentença é irrecorrível, né? E, portanto, o Estado de Cabo Verde tem que cumprir a decisão, portanto, do Tribunal da CDO. Os magistrados, de um modo geral, têm um problema. Quando se lhes ataca, mostrando que realmente a posição que estão a tomar não é correta, eles transformam-se em parte na causa. Ou seja, querem a todo custo fazer valer o seu ponto de vista. Eu tenho dito, isto é o pior que pode acontecer a um magistrado. Porque quando o magistrado está mais preocupado em defender as suas posições do que em fazer justiça, ele deixou de ser magistrado.
O bastonário da Ordem dos Advogados considera que cabe aos tribunais e ao Estado cabo-verdiano fazerem a devida leitura do cumprimento da decisão e as eventuais consequências caso não acatar o verdito da instância judicial subregional. Embora diz não conhecer bem todos os meandros do acordo que vincula o país ao Tribunal da Subregião, Hernani Soares estranha o posicionamento das autoridades nacionais em relação à aplicação das decisões tomadas, já que Cabo Verde tem indicado regularmente a colocação de um juiz nacional na referida estrutura da Justiça.
Mas é no mínimo estranho quando é o próprio Conselho e o próprio Governo que reconhece que pode enviar juízes cabo-verdianos para fazer parte dessa corte. Mas não conheço de fundo os argumentos. Pode ser que Cabo Verde tenha razão ou não, mas o certo é que parece-nos paradoxal essa situação.
Enquanto isso, o embaixador Fernando Onon explica que uma coisa é o protocolo que indica a nomeação dos juízes, e outra coisa, o protocolo que determina a aplicação das decisões do Tribunal da CDO em cada um dos Estados-membros.
Cabo Verde aderiu ao primeiro protocolo e passou a ser membro do Tribunal da CDO. Nessa base, nomeia os juízes para o Tribunal da CDO e reconhece algumas competências, naturalmente, ao Tribunal da CDO. Depois disso, se não me engano, há um segundo protocolo, que é de 1995, que diz que as sentenças do Tribunal são válidas e aplicáveis no direito interno de cada país. Portanto, aplicáveis diretamente a cada país. E este protocolo, Cabo Verde, não aderiu.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos agora para Luanda. Há dois dias da votação no Parlamento da proposta de revisão constitucional submetida pelo MPLA, os três maiores partidos têm posições contrárias. A UNITA considera uma alteração cosmética da Constituição. A Casa CE também na oposição diz que o momento não é oportuno para se mexer na Lei Magna. E o MPLA no poder aponta ganhos enormes para o país. Manuel José.
Raul Ganda, deputado e primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, diz que é uma mera operação cosmética do presidente da República, que não vai mudar nada na vida do angolano.
Criar clarificações, fazer mais de maquilhagem para poder embelezar aqui e ali, mas no fundo, quer-se ter uma tutela de mérito relativamente às autarquias, o que é mau, porque ser a autonomia local, aumentar o número de conselheiros do presidente da República, que não diz absolutamente nada.
O primeiro-ministro do governo Sombra entende que alguma ousadia devia caracterizar o presidente e tocar em questões cruciais.
Eu julgo que era agora. Encontrava-se um estatuto específico para a cabinda. Não se quer fazer. Era uma altura, por exemplo, para se pensar como é que se podia fazer para se encontrar uma solução para a Lunda, que está permanentemente a sangrar por causa das suas reivindicações e etc. O presidente da República está em nome da democracia. A redução, a diminuição dos seus poderes para ver se ele não manda como manda na República, no Executivo, no Parlamento, da nomeação do juiz, etc, etc. Isso tudo mostra que nós estamos perante uma situação em que há dependência.
A Casa CE, por meio do seu líder de bancada, Alexandre Sebastião André, diz que há alguns pontos que interessam a serem alterados, mas o momento não é o mais oportuno.
Embora entendemos que o momento não é propício para a revisão da Constituição, que nos interessa a atribuição de mais competências à Assembleia Nacional, à fiscalização dos atos do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Andamos, portanto, com uma limitação muito significativa e, por falta de fiscalização, que várias obras estão paradas, a própria administração não vai
autofiscalizar.
O partido no poder entende que a proposta do presidente da República deita por terra o argumento de não fiscalização do parlamento angolano. Albino Carlos, o porta-voz do MPLA, entende que outros vários pontos só beneficiam o país e os angolanos.
Doravante, cairão por terra aquelas reivindicações que diziam que a Assembleia Nacional não tem fiscalizado a ação do governo. O direito ao voto a todos os cidadãos angolanos residentes nas mais diversas diásporas do nosso país, a afinação dos mecanismos para a institucionalização efetiva das autarquias e do poder local, com sinais animadores de alargar o leque dos integrantes do Conselho Nacional.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 16 de março, é dia de política na América. A rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje nos fala sobre o pacote de ajuda econômica do governo Biden, que, no entanto, levanta receios de inflação.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris vão esta semana deslocar-se a várias partes dos Estados Unidos para explicarem o pacote de ajuda e incentivo económico de quase 2 trilhões de dólares aprovado pelo Congresso americano. É um pacote de ajuda que está a ser visto por muitos analistas como muito mais do que um programa para colmatar a queda económica registada devido à pandemia do coronavírus, mas também um pacote de grandes reformas de assistência social às famílias americanas com crianças, professores e também às mais diversas instituições do país que poderão, a médio prazo, tornar-se numa característica do sistema de ajuda social na América. Mas há muitos, não só dos críticos conservadores, mas mesmo entre alguns economistas ligados ao Partido Democrata, que receiam que esta infusão de grande quantidade de dinheiro na economia venha a causar a inflação. Janet Yellen, a secretária do Tesouro do governo de Biden, não concorda.
Is there a risk of inflation? I think there's a small risk, and I think it's manageable. You know, prices fell a lot last spring when the pandemic surged.
Há risco de inflação? Eu penso que há um pequeno risco e penso que é controlável. Os preços caíram muito na primavera passada, quando a pandemia surgiu. Eu espero que alguns desses preços subam de novo à medida que a economia recupera esta primavera e este verão. Mas isso é uma movimentação temporária nos preços. Ter uma inflação grande, como nos anos de 1970, é algo que absolutamente não espero.
To get a sustained high inflation like we had in the 1970s, I absolutely don't expect that. We've had very well anchored inflation expectations.
Temos previsões de inflação muito bem calculadas e o Banco Central, o Federal Reserve, aprendeu como lidar com a inflação. Não penso que seja um risco significativo e, se se materializar, certamente que estaremos a monetarizar e temos os instrumentos para fazer face a isso.
But, we have tools to address it.
Eram palavras de Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, e ela, claro está, conhece bem o Federal Reserve, o Banco Central, pois fez parte da direção desse banco durante muitos anos. E ela disse ainda, na mesma entrevista, à cadeia de televisão ABC, não estar preocupada com a dívida que os Estados Unidos estão a contrair, afirmando que o que há que prestar atenção são os juros, não a dívida, que, segundo disse, juros esses deverão permanecer baixos nos países desenvolvidos devido ao que disse serem mudanças estruturais. A longo prazo, contudo, concordou que terá que se controlar os déficits para assegurar a sustentabilidade da situação fiscal. Podem políticos habituados a gastar dinheiro para agradar aos seus constituintes fazer isso? É uma pergunta que só o futuro dirá.
Da política para a saúde, nesta emissão da Voz da América, Ana Guedes chega agora com o Fundo de Solidariedade contra a Covid-19. Dificuldades e desafios.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa, a estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui do Fundo de Solidariedade contra a Covid-19, que faz um ano que foi criado. O fundo necessita de mais dinheiro, exatamente 1 bilhão 960 milhões de dólares, por forma a responder às necessidades criadas pela pandemia do novo coronavírus, desde testes, vacinas e tratamentos contra a doença, a Covid-19. Até agora, o fundo conseguiu obter 242 milhões de dólares. O fundo tem o apoio da Organização Mundial de Saúde, OMS, e de parceiros e entrega abastecimentos médicos a países em desenvolvimento. Este fundo é gerido pela Fundação ONU e pela Fundação Suíça de Filantropia, como uma plataforma inovadora onde se juntam empresas, indivíduos e organizações. O objetivo é a cooperação direta para prevenir, detectar e responder ao novo coronavírus em todo o mundo. Até ao momento, mais de 661 mil doadores responderam com quase 250 milhões de dólares, como aqui já dissemos. Fundos que foram usados na compra de equipamentos de proteção para milhões de trabalhadores de saúde e profissionais na linha da frente no combate à pandemia. Para além de financiar os esforços de informar corretamente sobre a prevenção e tratamento da Covid-19, mas vai mais além. Apoia refugiados e deslocados no enfrentamento da doença. Neste primeiro aniversário, os organizadores lançaram um apelo. É necessário um financiamento robusto que inclui a entrega de cilindros de oxigênio a mais de 150 países para reforçar a capacidade de centenas de laboratórios e entregando mais de 250 milhões de testes. A iniciativa providenciou 12 mil camas para os serviços intensivos, de cuidados intensivos, e coordenou o envio de 180 equipas médicas em todo o mundo para assistir em sistemas de saúde em colapso com a pressão feita pela Covid-19. O financiamento do Fundo de Resposta à Covid-19 também destina uma parcela à iniciativa global COVAX de vacinas contra a doença para 142 países em desenvolvimento. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, agradeceu o apoio dos doadores, dizendo que apesar dos progressos em responder à pandemia, há um longo caminho ainda a percorrer. E notou Ghebreyesus, ninguém deve baixar a guarda, nem na prevenção, nem no apoio financeiro. E sim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Estivemos aqui com uns minutos dedicados à saúde, agora que se assinala o primeiro aniversário do aparecimento do novo coronavírus, o Covid-19. Convosco esteve Ana Guedes, que de todos despede com um abraço e votos de que tenha uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. Aqui voltaremos daqui a 8 dias. Até lá, fiquem bem.
E quando caminhamos para o final desta emissão, convido João Santa Rita outra vez, agora com o resumo das notícias.
A Grã-Bretanha vai aumentar em 40% o seu número de armas nucleares para garantir a sua segurança, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson, que citou um ambiente. O país tinha vindo a reduzir as suas armas nucleares e em 2010 o governo tinha imposto um limite de 180 ogivas nucleares. Boris Johnson eliminou esse limite e autorizou o seu aumento para 260. Num relatório sobre a situação de segurança, o governo britânico diz fazer face a riscos de Estados com armas nucleares, Estados nucleares emergentes e terrorismo patrocinado por Estados, pelo que uma dissuasão nuclear é necessária para garantir a sua segurança e dos seus aliados. Os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, mantiveram hoje conversações de alto nível no Japão para reafirmar as parcerias transpacífico para fazer face à China e à Coreia do Norte. Antes de uma reunião com os seus homólogos, o secretário de Estado americano disse que Washington e Tóquio acreditam na democracia, direitos humanos e primado da lei, mas que esses valores estão agora ameaçados na região, quer seja pelo Myanmar ou a China. O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês Toshimitsu Motegi, disse que as duas partes opõem-se a tentativas da China de mudar o estatuto nos mares do sul e leste da China, onde, segundo disse, a China tem estado a aumentar agressivamente a sua presença militar. Amanhã, Blinken e Austin deslocam-se à Coreia do Sul. A Agência de Medicamentos da Europa anunciou que vai anunciar na quinta-feira o resultado da sua investigação à vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, cujo uso foi suspenso por vários países depois de incidentes em que pessoas que receberam essa vacina desenvolveram alegadamente coágulos sanguíneos. O diretor da agência, Emery Cook, disse, entretanto, não haver indícios que os incidentes, que descreveu de muitos raros, tenham sido causados pela vacina, mas que peritos estão a avaliar essa possibilidade. Na Grã-Bretanha, a agência que regulamenta os produtos farmacêuticos disse não haver indício que a vacina seja responsável pelo aparecimento de coágulos de sangue. A África do Sul anunciou, entretanto, ter aprovado o uso de emergência da vacina da Pfizer-BioNTech. O país tinha iniciado o mês passado a vacinação de 500 mil trabalhadores de saúde com a vacina da Johnson & Johnson, mas até agora só foram administradas 150 mil doses. O governo diz ter adquirido 20 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. Entretanto, cientistas estão a investigar uma nova estirpe da coronavírus detectada na zona da Bretanha, no ocidente da França, que pode ser mais difícil de detectar, disseram as autoridades sanitárias nessa região. 8 casos da nova estirpe foram detectados num hospital da Bretanha. As primeiras análises indicam que a nova estirpe não é mais contagiosa ou mais mortal, mas pode ser mais difícil de detectar.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 20 de agosto de 2020, Alexei Navalny, ativista anticorrupção russo e crítico do presidente Vladimir Putin, passou muito mal num voo doméstico na Rússia. Enquanto ele se recuperava num hospital alemão, testes de toxicologia realizados na Alemanha, na França e na Suécia e pela Organização para a Proibição de Armas Químicas indicaram que Navalny havia sido envenenado com o produto neurotóxico Novichok. Após a sua recuperação em janeiro de 2020, ele regressou à Rússia, onde foi prontamente preso, levado a julgamento e sentenciado a 2 anos e 8 meses de prisão, aparentemente por violar a liberdade condicional decorrente de uma condenação por motivos políticos de 2014. A 2 de março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma declaração na qual o secretário Antony Blinken determinou que o governo da Federação Russa usou uma arma química contra os seus próprios cidadãos em violação à Convenção de Armas Químicas. Em resposta, os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, impuseram sanções à Rússia. Os Estados Unidos se unem à União Europeia na condenação e resposta ao uso de uma arma química pela Federação Russa na tentativa de assassinar a figura da oposição Alexei Navalny em agosto de 2020 e sua subsequente prisão em janeiro de 2021, disse o secretário do Estado Blinken em comunicado. Compartilhamos as preocupações da União Europeia em relação ao aprofundamento do autoritarismo na Rússia e saudamos a determinação da União Europeia em impor sanções à Rússia. O Departamento do Estado alarga as sanções existentes impostas pela primeira vez à Rússia após o ataque com Novichok em 2018 contra Sergei Skripal no Reino Unido. Além disso, o Departamento do Tesouro e o Departamento do Estado impuseram sanções a vários indivíduos e entidades russos associados ao programa de armas químicas da Federação Russa e aos setores de defesa e inteligência. A Rússia também será adicionada à lista de países cujas exportações de artigos e serviços de defesa são recusadas. O governo dos Estados Unidos exerceu a sua autoridade para enviar um sinal claro de que o uso de armas químicas e o abuso dos direitos humanos pela Rússia têm consequências graves. O uso de armas químicas é inaceitável e viola as normas internacionais, sublinhou o secretário de Estado Antony Blinken. Na nota, o secretário conclui: os Estados Unidos caracterizaram de forma consistente a ofensiva legal contra o Sr. Navalny como politicamente motivada, uma avaliação compartilhada pelos nossos parceiros do G7 e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Reiteramos o nosso apelo ao governo russo para que liberte imediata e incondicionalmente o Sr. Navalny. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, de Doro se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã. Mas até lá, podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.